abram as celas do céu, aqui no ninho da águia! Agora, Gordo, confessa os seus pecados!
Bem, eu posso começar pelo dia que eu, enfim, liberei o meu esfíncter no coletivo. Ou também posso citar o dia em que eu tive que apostar o meu celular com pessoas de baixo nível em um lugar inadequado. Ou o dia em que eu molestei um manequim e foi um bom dia.
Você sabe que não é disso que estou falando? Foi encontrada uma máscara sua juntamente com resíduos fecais atrás do sofá.
Bem, acerca disso eu não tenho nada a comentar. Só posso garantir a todos que estão presentes que, de fato, eu não tenho o costume de defecar atrás do sofá.
Não interessa! Jogue o Gordo da cela!
Vai tá lá!
Vai tá lá!
Bem, é assim? Eu venho no ninho da águia, vocês me acusam, eu me defendo e agora querem me jogar de sua cela do céu? Eu exijo um julgamento.
E que tipo de julgamento você gostaria de ter?
Bem, eu exijo um julgamento por batalha.
Ah, alguém se prontifica para lutar sendo meu campeão?
Eu, minha senhora, sou especialista no manejo da taquara.
Bem, é evidente que eu não tenho disponibilidade física para entrar em um combate com um especialista no manejo da taquara. Eu exijo um campeão. Alguém se prontifica?
Eu, Magal, o Bombadinho, vou lutar pelo Gordo. Defenderei a sua honra e as suas banhas desde as muralhas do norte até o Porto Real.
Pelos poderes do sofá, eu tenho a força.
Quem tá falando aqui é Gabriel, Gordo Mascarado, e eu trago comigo meu amigo de sempre,
Reinaldo Siqueira,
e também com o Saci Pereira das Internet.
LP Magal, testemunha do momento que o Gabriel mandou uma puta pra o Eduardo Salles.
Cara, que escroto, cara. A gente tá falando isso, o Dudu não deve estar nem entendendo, cara.
Se você ler o texto que eu te mandei a pauta, você vai saber. Hoje nós temos dois convidados, o nosso Zé...
Ih, já ia falar Zé do sofazinho, hein?
É de lá do Telecast, quem fala?
Opa, aqui é Thiago e eu sou do podcast de construção civil.
Boa.
E também o mestre de toda a gordice do universo, o meu professor, o senhor, o Lorde dos Gordos, ele.
Oi, oi. Olá, pessoas, aqui era o do Salles do Papo de Gordo. E eu não sei se eu estou ofendido ou não com essa declaração de ser Lorde dos Gordos e algo do gênero.
Eu continuo como o único que não chamou Dudu de Gordo na abertura.
Exato. Parabéns, Thiago. O troféu é joinha pra você.
Foi com esse objetivo de preservar o seu título que eu também tive que fazer minha declaração de gordo para gordo. Reinaldo, qual o tema de hoje?
Hoje vamos falar sobre o assunto, um dos assuntos mais pedidos aí no Afogados no Sofá. Vamos falar sobre Game of Thrones, finalmente.
Vamos que vamos, que o mundo tá acabando.
Antes de começar o programa, eu queria falar que eu sei como é o final do Game of Thrones.
Ah, não, você vai dar spoiler, cara.
Vou contar, sim.
Não tem nenhum final escrito.
Tampa os ouvidos quem quiser, vocês vão descobrir agora. É o seguinte, os Stark, eles ganham a guerra, tomam o trono, e aí 2000 anos depois o tatataraneto do Ned faz uma indústria armamentista, cria uma armadura assim, sabe?
Tá bom,
num filme agora até? Não?
Engraçado, meu rim tá morrendo de rir aqui dessa vez. Parabéns.
Eu consegui pegar a piada, né? O Trono de Ferro, o Homem. Ah, legal.
Olha aí.
Bem feita, né, cara? Bem estruturada essa piada. Galera, uma coisa que eu acho que todas as pessoas que acompanham o Game of Thrones na HBO está ciente, ou todas as pessoas do universo que já ouviram falar sobre Game of Thrones, se o Jota estivesse aqui, ia perguntar todinhas, ia responder sim, todinhas, está ciente de que o Game of Thrones foi baseado em um livro, foi baseado em uma obra literária escrita por o Jorge,
o pedreiro da obra.
Maria,
lá.
Cara. É do Velha Cast, ele, né?
Jorge, mas como é que eu falo, cara? É Jorge mesmo. É
George.
Cara.
George.
Ah, não vou falar assim, cara. É
George R.R. Martin.
R.R., nossa.
Parabéns, você fez IAS de CCA, o que você fez? Parabéns.
ele namorou com a canadense, cara, só isso. Então, eu queria saber aqui, a princípio, alguém leu esse livro? Porque eu não li.
Eita.
Que absurdo. Como assim?
Ô, Dudu. Cara, se tu não leu, finge que leu.
É.
Uhum. Não, hoje não, é difícil você ter tempo pra encarar uma maçaroca de, sei lá, 500, 400 páginas? Quantas páginas tem isso?
Várias. Não sei, cara. Muitas.
Diversas.
Asiáticas. Mais de 20, o que é o suficiente pra um ler. Só ler páginas da Wikipedia.
Meu Deus,
cara. Não, o foda é o seguinte, eu só fui saber da existência do livro quando a série já tava sendo feita. Então não tinha uma relação, assim, do livro. Ai, meu Deus, que livro foda, eu tô doido pra ver isso. Não, não passei por essa porra. Então como eu só fiquei sabendo do livro quando a série tava sendo feita, eu acabei vendo a série antes de ler o livro. E, cara, depois que eu vi a série, pra eu ficar lendo o livro, mas foi uma merda, porque eu já sabia como ia acabar, então não tinha mais aquele tesão de correr até o final do capítulo pra ver o que ia rolar, sacou? Tanto é que eu tenho o primeiro e o segundo livro, e eu só li o primeiro e ainda assim não li o primeiro inteiro. Eu tô travado em um dado momento, depois da metade ali, esperando a vontade de acabar com ele.
E o livro é bem escrito mesmo, assim, que o pessoal fala, medela do livro, lambe as páginas do livro, medelas. É tão bem escrito assim ou é um Tolkien da vida?
Olha, olha. Ou chamar qualquer ator de autor de Tolkien é ofensa, na minha opinião.
Ofensa grave, né, cara?
Não, a vantagem desse livro em relação ao Tolkien, que convenhamos, pode ser foda, mas ele é chato pra caralho, é que esse cara, ele era redator de Hollywood, né? Ele fazia roteiro. Então ele tem um outro time pra escrever, ele tem um outro time pra contar a história. Então eu acho que fica muito mais dinâmico, muito mais legal. Pelo menos na minha opinião, eu acho muito mais legal, assim. Você se envolve mais com os personagens, com a situação.
O que me parece é que a história no livro, ela, entre aspas, é fácil de adaptar pro cinema, porque ela já tá pronta. Pro cinema não, pra TV. Ou pro cinema.
Agora eu tenho uma dúvida acerca da história. Os capítulos que são o nome dos personagens, etc., eles são... Todo capítulo é a visão do personagem sobre o fato?
Todo capítulo é como se fosse meio que narrado para aquele personagem. Não é narrado para aquele personagem, mas a gente vê só o que aquele personagem vê. Então, se tem uma cena especificamente em que tem um grupo de pessoas que está conversando e uma das pessoas sai com o outro para fazer alguma coisa, se o quem está narrando aquele trecho é um que ficou na conversa, nós não sabemos o que os outros foram fazer lá fora. Inclusive a estrutura que num primeiro momento. Desculpa interromper. É a estrutura que num primeiro momento eu achei muito estranha a galera comentando, achava muito esquisito. Mas quando você começa a ler, cara, rapidinho você entende. E é uma forma até legal de você acabar se identificando mais com os personagens. Você consegue, de certa forma, entender as motivações de cada um dos personagens que aparecem.
Mas isso o Japão já faz desde os anos 50, meu amigo. Anime.
Ah, mas o Japão não faz isso. Ele tá dizendo que o cara escrevia, tipo, em segunda pessoa, cara.
Porque não, eu sei. Eu tô falando do fato de você ver a visão das coisas por vários personagens com personalidades muito diferentes, motivações diferentes, bem construídos, de modo a que você se afeiçoe a algum deles, sabe?
Caralho, você é uma dessas putinhas de mangá? É sério
isso?
Sou
uma bitch. Que pariu.
Olha, apesar de eu preferir O Senhor dos Anéis, e Game of Thrones, mesmo sendo um livro maior, ele tem uma escrita fácil de se ler. Então, apesar que você se assusta, tipo, o terceiro livro já passa de 1000 páginas. Você se assusta, mas você consegue ler numa boa, não é tão cansativo quanto é ler O Senhor dos Anéis.
É porque O Senhor dos Anéis, né, o cara não era redator de Hollywood, pô. O cara queria escrever todo aquele ambiente que ele criou e ele precisava encher as páginas, né, porque ele na verdade, se eu não me engano, ele não sabia o que escrever logo no início.
Cara, eu gostaria, seriamente que o pessoal parasse de ofender Tolkien.
Não, eu não tô ofendendo ele não, cara.
Pronto, o outro não. É putinha de Tolkien, fodeu.
Eu estou ofendendo Tolkien aqui agora, chamo pra porrada, sai daí, vem pra cá, tá aí.
Vai chamar a trupe de pedreiros dele, maluco.
É. Vai chamar o George, né?
Vão tacar marmita na minha casa.
Não, cara, mas é verdade. Eu vou explicar pra vocês qual é o meu problema com Tolkien. Eu não tenho problema nenhum com o filme dos Senhor dos Anéis. Eu adoro o filme dos Senhor dos Anéis. Porque ele... O Tolkien, ele quer descrever tanto, cara, que coisas que só vendo, sabe? Se o cara fosse escrever um livro sobre o Avatar, aquele filme... Eu já não gosto muito do filme, mas o livro ia ser cansativo pra caramba, porque o cara ia ter que descrever a luz que saía, pô, entendeu? Eu acho que gira em torno disso. Ele queria criar um universo e ele queria expor todo aquele universo pra todo mundo. Eu acho que muito daquele universo poderia ficar pra ele e ele só expor
exatamente
coisas relacionadas à trama.
Cara, se você quiser mudar o tema do podcast pra Senhor dos Anéis, aí você vai me ouvir falar como nunca na vida, tá querendo?
Não, a gente nem vai fazer um podcast sobre Tolkien ou sobre Senhor dos Anéis pra gente não ser linchado na internet. Nunca mais ter participação no Telecast, essas coisas.
E a gente não precisa, faz em 5 minutos. Elfos, elefantes gigantes e anéis. Sei lá, porra. Tá, não. É sério.
O estilo de narrativa do Jorge, o pedreiro, fez tantos. Ah, na verdade, o pai dele era estivador. Então, pô, pra ele ser pedreiro era um passo, né, cara? Quem sabe ele não trabalha aí.
Estivador ganha bem.
Não, o que é isso? Estivador não ganha bem, cara.
Ganha, estivador não é o cara que manobra navio?
Não, seu não, maluco.
O cara que carrega as paradinhas. O que manobra navio é prático.
Ah, rapaz, mas de carregar carga pra manobrar navio é um passo. O cara ganha bem, que isso?
Não, ele carrega a caixa e joga dentro do navio, cara. É só isso que ele faz. Então, pra ele trabalhar em construção era muito simples, então vou chamar ele de Jorge daqui pra frente. O americano ficou profundamente ofendido agora, né, Renato? O estilo de narrativa das Crônicas de Gelo e Fogo fizeram tanto sucesso que saíram aí. Ele estava pretendendo fazer 3 livros e depois ele teve que expandir para 5 livros. E ele ainda. Acho que ainda está faltando um livro, né? Alguém sabe?
Hoje em dia, o objetivo. No final serão 7 livros. 5 já foram lançados e 4 foram traduzidos para o português.
Uhum. Agora. É um medo que eu tenho, cara. Assim, o cara é gordo, né, velho? E quem é gordo sabe que a qualquer momento coisas ruins podem acontecer, cara. Sabe? O cara também. O cara também, pelo que ele descreve lá, ele não leva uma vida muito saudável, né, cara?
Porra, pô. Eu não sou tão gordo e já aconteceu, né, cara?
Então, daí pro cara não conseguir completar é um passo. Mas eu espero que agora que tá na mão da HBO, que quer fazer muito dinheiro, mesmo se o cara não completar, chama um suplente aí, não sei, completa esse negócio aí pra mim.
Ih, não, aí não.
Não, é melhor não ter fim a história se o cara morrer, porque se for outro escrever... Se ficar melhor, vão comparar. Se ficar pior, vão comparar. Não, não vai ser um bom negócio.
Sério, tu preferia não ter final? Cara, ele tá maluco.
Se ele morrer, eu preferia que parasse a história.
Se ele morrer, eu ia no inferno, tendo aquele filho da puta pra ter morrido antes de contar a história.
Mas ele velho, lá na barba, né?
Você contava na cara dele. Foi mal.
Se ele fosse pro inferno, ele ia pro 9º círculo pelo pecado de traição com os milhares de fãs de Game of Thrones.
Quiçá milhões, né?
Exato.
Eu não acho que seria uma boa botar outra pessoa pra escrever, não, cara. Porque ele já tá todo com aquele universo na cabeça. E ele já tá escrevendo, talvez esteja escrevendo tudo pensando naquele final. E o, por exemplo, contratarem outra pessoa pra fazer, não vai ter aquele mesmo
impacto. Mas será que ele não tem meio que essas porra tudo anotadas, assim, linhas gerais? Se ele tá tirando essa onda toda que sabe muito bem como é que a história acaba, que tá tudo planejado, ele deve ter pelo menos um roteiro base, assim, de como é que acaba, quem é o, quem será o rei, quem será o vilão. Ele, em teoria, deve ter isso. Em teoria.
Cara, se tiver, tudo bem. Eu até... Pode escrever, porque, né, ficar sem final, tendo o final escrito, é sacanagem. Mas se não tiver, cara, se o cara tiver que inventar uma parada lá que ele ache que seja bom ou que não, eu acho que vai cair muito da qualidade da obra dele.
Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que esse tipo de história não cabe em um final. Porque ela é uma história muito... A vida segue. Tipo, sabe? Real.
Sim, é por se tratar do universo em si, né?
Mas só que ele tem uma coisa preparada pra isso. Porque a gente nunca...
O quê? O meteoro gigante?
Não, cara. É os carinhas de lá do norte, né? Do norte da muralha. Eles podem descer e matar todo mundo nesse seu final.
Mas aí a vida segue. Aí a gente vai acompanhar a história do novo mongol que subiu ao trono... Não, sabe, as coisas vão andando.
Não, cara. Não,
tem um rei louco, aí o rei louco morre, aí o Baratheon assume, aí ele morre e vai seguindo, entendeu? A história é isso.
Gerações, né? Vai passando as gerações.
Exatamente, certo. A história vai seguindo, acompanhando essas gerações.
What do you know about fear? Fear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Fear is for the long night, when the sun hides for years, and children are born and live and die, all in darkness. That is the time for fear, my little lord, when the white walkers move through the woods. Thousands of years ago, there came a night that lasted a generation. Kings froze to death in their castles, same as the shepherds in their huts. And women smothered their babies rather than see them starve, and wept, and felt the tears freeze on their cheeks. So is this the sort of story that you like?
O que é que vocês acharam da adaptação da HBO?
Ninguém fala, falo eu.
É.
Foda, muito foda. Se tinha alguém que podia fazer essa série, era a HBO. Os caras, pra mim, acertaram em praticamente tudo. Tem um monte de gente que fica... Eu não quero nem falar mal, mas já vou falar. Mas tem um monte de gente que lê a porra do livro e aí fica sempre imaginando como na cabeça dele é melhor e na hora que vê na série não gosta de uma coisa ou de outra. Ai, meu Deus, os lobos não são gigantes ainda. Ai, meu Deus, tal pessoa era pra ter a pele assim assado. Ai, meu Deus, esse anão é muito grande. Saca? Porra, jamais vai ser igual como você imaginou. Como você imaginou, tá só na sua cabeça, é evidente isso. Exato. Mas a HBO, ela conseguiu, na minha opinião, pelo menos, adaptar o livro de forma magistral, levando pra tela toda aquela essência, todo aquele gostinho que tava lá no livro. Os personagens ficaram muito bons, por mais ter um ou outro ator fraco, mas acho que todos convencem, a história funciona. Eles criaram um universo, eles criaram um meio ali que você acredita completamente que você tá em outro planeta, que você tá em outra história, em outra realidade quando tá acompanhando aquilo.
Eu achei excelente o que pra não repetir o que Dudu falou. Eu ressalto a qualidade que a HBO faz nos cenários, na estética da imagem, as roupas que realmente ele passa um sentimento de Idade Média, a questão de iluminação, cara, quando ele tá no norte, é como se a imagem tá azul, você assistindo, você sente frio. Quando vai pra terra dos Dothraki, tá aquela imagem forte, quente, você sente calor junto. Cara, é perfeito.
Mas isso, eu ia comentar nesse ponto aí, mas esse negócio de cor, assim, é o mais fácil fazer. Eu vi o making-off da primeira temporada, cara, e é um trabalho de arte surpreendente, velho. Eu mostrei o vídeo pro Gordo, e ele viu também...
Qual Gordo?
Pro Gordo Mascarado. E ele viu como, assim, eles filmaram num puta lugar, né, que já é... deserto e tal, pra ficar fiel. E aí eles adicionaram os detalhezinhos. Cara, detalhezinhos...
Eles completaram... Eles completaram muitas construções, né, velho? Sim. Com efeito digital e tudo. E foi um investimento do cacete naquilo, velho. Eu não esperava que fosse tanta coisa em digital, velho.
Pessoal de computação gráfica aí tá de parabéns, cara.
Eu acho que o principal são as roupas. Você não vê mulheres peitudas, siliconadas.
Pô, velho, muito bom, né, velho? Que, você vê que é feito com cuidado mesmo, com assim, parece que contrataram um nerd e falaram, ó, você vai falar mal de tudo que você puder, e aí tudo que você falar a gente vai tirar. Foi basicamente isso assim, que ele fez, cara.
O Martin, ele faz parte da produção também, tem que levar em conta.
Então você... Essa série é muito bem aceita, né? Então a gente não tem muito aquele caso que tem em adaptação de cinema, que o pessoal fica de mimimi depois que é adaptado, né? Ai, não, essa parte aqui foi muito curta e tal. Então acho que a gente não vai encontrar muito caso desses aí no comentário, não. A não ser o pessoal que leu e quer falar que leu, entendeu? Aí vai e começa a falar mal da obra, porque é fantástico, cara. Eles filmaram em mais de 15 locações, olha, pra conseguirem todos aqueles efeitos.
Só a primeira temporada, né?
Só a primeira. Só a primeira,
o resto é só repetir.
A gente só tá falando da primeira, na verdade. Sim.
Eu vi muita gente de mimimi reclamando da adaptação das cenas de sexo, falando que a HBO tá exagerando.
Inclusive, dia desse eu meio que entrei sem querer, ou querendo, não sei, numa discussão no Twitter por isso, e eu comentei assim que eu acho muito esquisito a galera que fica reclamando das cenas de sexo na HBO, ai que tem sexo demais e tal, mas que acha natural a cena de violência. Eu não vou julgar ninguém, cada um acha o que bem achar, mas honestamente eu curto pra cacete as cenas de sexo. Eu acho que eles perdem a mão às vezes, porque tem umas cenas que são muito gratuitas, mas eu acho que eles fazem essas cenas porque as pessoas esperam ver essas cenas. Bem como em Roma, tinha um monte de cena de sexo gratuita, mas que tava lá pra galera esperar. Isso chama a atenção. Porra, naquela série dos vampiros, sem ser os vampiros viadinhos, aquele do...
True Blood.
Isso, também tinha muita cena de sexo e putaria e tal, e ai meu Deus, cara, é sexo, é putaria, qual é o seu problema, entendeu?
Eu acho
que a gente que não cresceu assistindo filme pornô deve ter ficado assim, não sei.
Não, eu não entendi qual é a recomendação desse pessoal, não. Porra, você tá vindo uma série sobre guerra de poderes, violência, etc.
Medieval, né?
Medieval, é. Caralho.
Eu acho natural, eu acho honestamente que às vezes eles... fazem umas cenas de sexo só pra ter sexo. Eu não acho que acrescentem em muita coisa na história. Nessa segunda temporada, eu não vou entrar em detalhes agora, mas acho que no segundo ou no terceiro episódio tem uma sequência que se passa lá no bordel do Midinho, que assim, não precisava de tudo aquilo. Teve aquilo só pra gente ver a mulher pelada, e eu jamais vou reclamar de ver a mulher pelada na televisão, enquanto ela for muito contra, pelo menos, então.
Mas, Dudu, e a cena do Cavaleiro das Rosas depilando o namorado?
Isso eu achei muito mais agressivo. Muito mais agressivo.
Ah, peraí. Não, aí...
A gente tem um participante aqui que vai reclamar com você ainda.
Ele tem umas tendências aí meio...
Não, eu não sei. Se você tá pronto pra ver sexo heterossexual na TV, velho... Esteja preparado pra ver o outro lado da história também.
Você está pronto pra alugar um filme pornô?
Não.
Pra alugar um pornô gay.
Mas deixa eu expor meu ponto aqui. É o seguinte. Primeiro, eu não acho que as cenas que envolvem sexo no Game of Thrones, elas não são ofensivas, cara. Eu não considero ofensivas. Eu acho que tá mostrando uma coisa que naquela ocasião, naquele lugar determinado, realmente ia acontecer, entendeu? Ele não supervaloriza, ele não quer erotizar aquela cena, entendeu? Ele simplesmente mostra e sai, assim, na minha opinião.
Eu não tô dizendo que elas são escrotas, não tô dizendo que eu não gosto delas, eu só acho que às vezes é gratuito, assim, que não precisava dela estar ali. Eu não tô reclamando, eu acho muito legal e eu acho que o sexo faz parte, é natural. Se eles mostram outras coisas, não tem problema nenhum em mostrar sexo. O que eu acho que a HBO usa muito bem essa questão do sexo é como uma ferramenta a mais pra vender a série. E por mim, podem continuar fazendo.
Não é só a série, né? É uma marca da própria empresa, cara.
É verdade.
Qual é a série da HBO que não tem?
É verdade.
A gente tem que deixar a assinatura deles, né? Pô, ali, da HBO. Que
assinatura
sexo.
Porra, em Sex and the City tinha umas paradas bem mais agressivas, assim, e a galera não reclamava. Bom. Ah, porque o nome da série é Sex and the City, olha, então...
Olha só. Se sexo é assinatura da HBO, a gente pode ficar preocupado quando ela comprar os direitos do Teletubbies, assim, né?
Meu Deus. Você imagina sempre as piores hipóteses, né, cara?
Eu assisti toda a primeira temporada uma semana atrás com a minha família. E Poker Face direto nas cenas de sexo.
Não, eu assisti o primeiro episódio só com minha mãe, porque ela não tem muito saco pra ver filme, né? Mas só que ela gosta muito de história política, essas coisas. Eu falei, mãe, você vai gostar e tal. Mas tem cenas de sexo fortes. Ela falou, tudo bem. Ela ficou muito mais incomodada com as cabeças cortadas do que com as cenas de sexo, provavelmente.
É, agora eu não conseguiria ver essa série do lado de minha mãe, não. Eu ficaria tenso.
Assim. Nem eu, cara.
Na boa.
Não, eu vi de boa, cara. Porque, assim, eu falei pra ela, sabe? Ela viu o que ela quis.
Não, ok, mas que eu ficaria tenso, eu ficaria altamente constrangido de ver cena de sexo com minha mãe e meu pai do lado.
É, exato, querendo passar, dar o fast forward, né?
Ah, não, eu prefiro que minha mãe entenda que aquilo dali tá dentro de um contexto do que ela passe pelo corredor, olhe e ache que eu tô entrando.
Meu Deus, meu filho está batendo punheta essa hora, depois de velho.
O legal é que tem uma situação que eu vi do menino tava assistindo Spartacus, que tem muita cena de sexo homossexual. E aquele monte de homem junto, né? Isso. Aí tem uma cena, o cara tava assistindo, só vendo guerra, luta, sangue. Aí a mãe entra no quarto bem na hora que um cara tá comendo o outro. E vê o filho assistindo porno gay. Que
escroto. Vai explicar isso? Não, mamãe, é um negócio de guerra, eu juro.
Exato, é por isso que eu prefiro mostrar, entendeu? Eu sou uma pessoa muito aberta, ainda bem com minha família, assim. Eu mostro logo tudo que eu tô fazendo pra ninguém ficar com dúvida. Daqui a pouco eu abro a porta e...
Mas há uma coisa aí que eu tenho que falar também. É, tinha uma série que eu gostava e infelizmente acabou, chamada Brothers and Sisters, que tinha um personagem que ele era gay e tinha várias cenas, ele tinha namorados, beijava outros caras e tal. É, num primeiro momento, me causou uma certa estranheza, porque a gente tava na TV brasileira, que até hoje não rolou beijo gay aqui, até hoje, né? Que a Rede Globo não deixa de maneira nenhuma. Me causou uma certa estranheza, mas depois de um tempo, puta, era natural. A história deles me parecia muito mais legal do que a maior parte das histórias contadas no resto da série. E isso que tá acontecendo agora com Guerra dos Tronos, eu não tô dizendo jamais, quero comparar uma coisa com a outra, por favor. Mas eu acho que essa questão da gente ficar vendo essa cena de sexo homossexual e a galera se pegando e se chupando com força e se raspando, se depilando, e enfim, todo o resto, talvez, de certa forma, possa melhorar um pouco a imagem que as pessoas têm dos gays, no sentido que você vai ver que é mais natural, entendeu? Você vai estar tão acostumado a ver aquilo dali que vai chegar um dado momento e não vai ser tão chocante ver, meu Deus, tem um gay se chupando na minha frente. Ah, eles fazem isso no horário nobre na televisão, todo domingo, que é que tem, entendeu?
Entendi. Mas eu entendo também o outro lado da galera que tá reclamando, porque deve ser o pessoal mais jovem, o pessoal que não pode assistir, porque, enfim, vai ter que explicar e vai ter que mostrar, e na verdade o que ele quer ver não é aquilo, entendeu? Ele quer ver a parte da luta, ele quer ver a parte da política, ele tá interessado na série, mas só que ele encontra dificuldade de ver exatamente por conta das cenas de sexo, entendeu? Mas eu acho que a HBO faz isso pra não virar uma série totalmente teen, entendeu? Pra não virar... Pra selecionar o público dela.
Existe um negócio chamado faixa etária. Você tá dentro, falar isso agora, você assiste. Você tá fora, você não assiste. É simples assim.
Exato. Concordo, gênero, número e grau.
Culpa da mamãe que tá deixando ele assistir, cara. Se ele tá vendo cena de sexo gay, o problema é dele, pô.
Não, velho. Não, mas eu não tô falando disso... Assim, tô falando, tipo, assisti Cidade de Deus quando eu tinha, sei lá, 11 anos.
Não era pra ter feito, tá?
Exatamente.
Concordo. Pô, era assim, cara, formou o caráter.
E hoje você tá essa beleza que tá hoje. Caráter, tá que pariu. Winter is coming.
Agora, o que, é que vocês acharam do elenco, velho? Além do Tyrion, que é o Roku, todo mundo tem de quem discorda que aquele cara é um bom ator, velho, merece ser incinerado, velho. Na moral. Porra.
E é um anão, né, cara? Pô, não discriminando os anões, mas...
Eu já conhecia ele do Jackass e, porra, ele já era foda lá, pô.
Não, eu conheci ele de uma série chamada Threshold.
Pera aí, Jackass? Ele era o anão do Jackass, cara?
Sim, ele já fez parte do Jackass.
Ah, já fez.
Ah, Não, mentira, você tá de sacanagem. Vou procurar agora no Google, isso é mentira. Não tem
cara, problema. Se ele não fez parte daqueles anões que era do Jackass, tem o irmão gêmeo dele lá, cara.
Porque não é igual japonês, é tudo igual.
Porque quando eu vi eu comecei a ver a série sem informação nenhuma dos atores, nada. Então fui me surpreendendo vendo o Ned Stark, que era o Boromir. Quando eu vi o anão, eu lembrei na hora, caralho, o anão do Jackass.
E aí, legal, né? Tyrion, 1,5 metro de altura, ótimo ator. Próximo.
agora, um outro ponto aqui é que eu tava vendo a idade da galera no livro, é bem diferente da idade que eles aparecem lá, né? O Snow mesmo, ele tem uns 15 anos, o Robb Stark...
Eles envelheceram praticamente todos os personagens, cara, mas eu acho que faz sentido. É porque, assim, no livro, tanto o Robb Stark como o Snow tem 14 anos ou é 15. A Daenerys, ela tem 12 para 13 anos. Porque na época da Idade Média, as pessoas envelheciam, né, mais cedo. Elas morriam mais cedo, então tinham que se virar mais cedo. Hoje em dia, talvez fosse um pouco diferente. E colocar um ator de 15 anos, de 14 anos, com aquela cara de menino... pra estar fazendo certas coisas, às vezes isso não fosse muito crível pra gente. Então foi uma parada que não me incomodou, honestamente. Eles não citam as idades e pra mim tá de boa assim.
E não ia poder ter a cena de sexo, né?
Exato. Khal Drogo não ia poder montar em cima de nossa querida Khaleesi, né?
Era o que eu ia falar. Eu não acho que a questão seja nem, Eduardo, do fato de que as pessoas envelhecessem mais cedo. Eu acho que simplesmente na Idade Média não existia o conceito de criança. Você era um pequeno adulto, tava crescendo. Mas era um adulto, entendeu?
Não poderia ser como Malhação, não. Pessoas de 30 anos fazendo adolescente de 16.
Chaves, né? Chaves.
E outra coisa, tem o fator ambiente também, né? Que não tinha muita higiene, tinha doenças, coisas. Então, nem era só pelo fato da guerra e nada em si.
Então, tu pegava uma gripe e envelhecia 2 anos.
Não, pô, morria mais cedo, pô.
Ah, sim.
O cara cagava na palha, velho. Que isso, tá?
Eu ia fazer um comentário aqui, mas quando a gente tá com o convidado, eu vou deixar pra lá.
Pode fazer, fica assustado comigo, não, relaxa.
Não, só ia mandar aqui que teve uma vez que eu caguei no formigueiro, mas deixa pra lá.
Que medo de você.
É história pro podcast.
O que é isso, cara?
De propósito, assim?
Não, meu avô aprontou mal comigo, cara. Caguei no formigueiro.
Tá bom, vai.
Parabéns a você.
A ver, Clima.
Certo. Isso pode não ter a ver com Game of Thrones, mas assim, o anão nunca participou de Jackass, não, Thiago. Você fumou um orégano vencido, na boa. Eu estou aqui no momento vendo a página do IMDb dele.
É, foi triste, então. Confusão total.
É, tipo, você acabou de dizer que todos os anões são iguais, assim como todos os japoneses. Que absurdo isso. Processos, por favor, Thiago Miro, lá no Telecast, o podcast sobre construção civil.
Quer ver uma outra atriz que eu gostei muito? É a menininha, Arya Stark.
Muito boa, realmente. Como atriz.
Muito, como atriz. Gostei muito porque ela é feia, cara. E ela é legal.
Que isso, velho?
Não é louco, é?
A menina parece o Corcunda de Notre Dame, velho.
Não, velho, ela é feia, não, velho. É uma menina normal.
Não. Ela é feiozinha. A Sansa é legalzinha, mas a Arya é feiozinha, por favor.
Ela
é uma boa atriz, mas ela é feiozinha.
Cara, o ET, sabe? Sabe o ET do filme ET? Os olhos um pro lado do outro, cara. É bizarro.
Arya é o tipo de menina que quando crescer vai ficar bonita pra caralho.
Você tá astrólogo agora?
Cara, a
posição de Saturno diz que os seus olhos vão juntar mais, vai ficar um pouquinho mais bonita.
Se fizesse uma experiência genética aí com o Colin Farrell, quem sabe, né?
Mas... Hã?
O Colin Farrell tem o olho muito junto, cara.
Ele tem o olho e o George Bush, assim, juntinho.
Caraca. Mas eu chamo esse tipo de olho de... olho de tubarão martelo, né? Que tem aquele olho...
Puta merda!
Mas ela é um... Eu consigo simpatizar muito com a personagem, cara. Porque ela é muito crível, sabe? E ela como... Ela pequenininha lá e perturbando, porque você conhece, sabe, aquela menininha perturbada de algum lugar. Eu gosto muito dela e é um personagem que, graças à atriz, eu atribuo muito à atriz, eu torço muito por ela, sabe, muito por ela. Acho que é a personagem que eu mais torço dentro da trama é ela.
Não, mas o personagem é ótimo, a atriz é ótima, eu só acho ela feia, só isso. Não, talvez ela fique realmente um dia linda e gostosa. Por enquanto, só acho ela feia, até porque se eu achasse ela linda e gostosa agora, eu seria um pedófilo. Fica a dica, viu?
Pois é, né?
É, a BF tá aí, né?
Tem tido muita frescura também do povo reclamando de Jason Momoa, de Khal Drogo, cara, por causa da maquiagem dele. Mas eu não vejo esse problema todo que o povo vê, cara.
É, você pode encarar como pintura de guerra também, né?
Exatamente, cara. Tu não teria medo, não, daquele monstro.
Porra!
Mas aquilo tem. É pra o raio não refletir na
o
cara.
O bicho montado num cavalo parece um centauro, velho. Quem não ia ter medo daquela porra?
Ele monta no cavalo e o pé dele toca no chão, né? Caraca, essa era aquele cara muito assustador, véio. E eu peguei uma foto dele aqui de Rastafari, velho. Imagine um cara daquele tamanho de Rastafari entrando em sua casa assim, do nada. Caraca, velho. Eu realmente ia deixar ele me liderar, véio, porque eu não queria ser estuprado por um monte desse, não, velho.
Mas por que você queria ser estuprado?
Hã? Se eu fosse escolher é pelo tiro, né? Pelo menos assim, o dano menor.
Caralho, velho. Meu Deus, né? Tá bom.
Tá ok. Um outro ator também, que ele tem sido constantemente plagiado aqui no Brasil por um outro ator, é o cara que faz o Robert, né? O Robert Batalha, ou não consigo falar.
Baratheon.
O Robert, o rei Robert.
Ele tá sendo plagiado por quem?
Ele tá sendo plagiado pelo... Aliás, essa minissérie, o Rei Davi, é toda Game of Thrones, né, cara? É o Game of Thrones da Caatinga, cara. Meu Deus do céu. E aí tem o rei Saul lá, que é o Robert, cara. Ele é o Robert.
Ele é gordão, pô,
não sei o que
é. Também não sei o que você tá falando, não. Não sei.
Não? Você tem que procurar. É o Rei Davi. A minissérie.
Cara, essa minissérie é da Record.
Valeu.
Baseado nos Mutantes, você vai confiar em outra produção da Record?
Não, eu não vou confiar em nenhuma produção da Record, até porque ela é a Record, entendeu? Ela não é nem questão de nada. Meu Deus, e ela fez uma série na qual ela se inspirou em jogos de videogame e em Game of Thrones, cara. Então vocês calculam.
Jogo? O que tem a ver, velho? Davi com videogame?
É porque o cara se veste igual o Prince of Persia, velho. O Davi se veste igual o Prince of Persia.
Falando em Globo aí, emissora de TV, e vocês estão comparando, a menina que faz a Khaleesi parece muito com a atriz da Globo, cara. Que fez uma novela aí antigona, Chocolate com Pimenta. Eu acho ela muito parecida.
Mariana Ximene.
Eu não sei o nome dela, cara.
Verdade, parece. Parece mesmo. Parabéns, Renal. 10 pontos pra...
pra...
Quer ver? Bom, Ned Stark, você não falou do ator que fez Boromir?
É, cara, eu não tenho muito pra falar sobre o... É, ele fez o Boromir. Ponto.
O legal é que
em todos os filmes que ele faz tem um vídeo muito legal mostrando todas as 60 milhões de mortes dele. É divertidíssimo ver como esse cara só vai morrer
e é sempre no meio, né? Nunca no finalzinho assim.
E é bom que se você for esperto você já pegou o spoiler da série aí,
pois é.
É, mas tem o... Ah, tem um personagem que eu gostei muito, cara. Na verdade, todas as crianças da série foram escolhidas a dedo, velho. O que é que eles fizeram? Deram um hormônio pra esses meninos? Pra esses meninos atuar desse jeito, velho? Que é isso,
velho? O Bran Stark é muito chato.
De atuação agora,
ah,
né?
Ah, não. Eu ia falar dele. Eu gosto muito dele, velho. Ele é o guri do 11. O menino que mora no 21º andar do seu prédio.
Ele é um bom gurizinho mesmo. Também gosto dele.
Ele é criança criada a leite com pera. Ele é um... Porrezinho, pô.
Não, quem é criado a leite com pera é o filho do...
Aquele reizinho lá, cara.
É o Joffrey.
Não. É aquele que tá mamando na teta da mãe até agora.
Ah, é?
Ah, é mesmo.
Aquele ali é doente, puta que pariu. Caraca, o Joffrey tá se tornando rapidamente o personagem mais odiado da série, porque ele é odioso, você não consegue não ter desprezo pra aquele cara.
Agora, verdade, uma personagem que me pede pra odiar, mas só que eu não consigo, é a Cersei. Eu gosto dela, cara, pra caramba, assim. Eu acho que ela vai...
Você tem tesão por ela, fala.
É porque ela fez, a mulher do Leônidas, né? E ela lá, pô, velho.
Ah, eu não me lembro dela, não, cara.
Eu lembro dela naquela série do Terminator pra TV, que ela era a Sarah Connor.
Ela era a Sarah Connor?
E ela parece mesmo com a Sarah Connor.
No seriado, não nos filmes.
No seriado, isso.
Eu sei.
Assim, ela tem cara de Sarah Connor mesmo. Ainda mais nessa foto aqui do Gabriel. Tá o link.
É, cara. Ela é... Eu gosto dela pra caramba. Eu vou tentar defender ela de qualquer acusação de vocês aqui.
Ela que faz sexo com o irmão?
Ela faz sexo com todos os parentes, menos com o anão, na verdade.
Na verdade ela gosta de loiros, você não entendeu. O problema dela é só esse. O mal é
ela pegou o irmão, pegou o primo, se pá, pegou o pai, entendeu? Bom, se
você rodou, é da família, rodou todo mundo, o copeiro, o escudeiro.
Não, só loiros, então só da família dela.
Pera aí, o Cavaleiro das Rosas, viadinho, ela pegou também.
Pegou?
Pegou? Tá vendo loiro? Eu tô falando, essa mulher gosta de loiro, pô.
Ela é ariana. É do Rito e tal. É do
Rito. Essa pura, né?
Pera aí, eu tô me enganando. Não é o Cavaleiro das Rosas. Ele é. O Cavaleiro das Rosas é amante do irmão do rei.
Exato.
O que ela pega.
Escudeiro, que é o escudeiro do rei, que é o primo dela, loiro.
É
o primo dela.
Exatamente, é ele que ela pega. É um texto da porra.
Não, agora quer ver um personagem que não pode deixar de ser citado? É o Coringa da história, velho. É o maluco. O irmão de lá da Khaleesi.
Viserys. Acho que é Viserys o nome dele.
Exato.
O Rei Pedindo. Né?
Ele foi o único personagem previsível, né? Era chato, você queria que ele morresse, ele morreu.
Mas quem é imbecil daquele jeito morre, né, velho? É sério, o cara entra bêbado em uma tenda de bárbaro, xingando bárbaro.
Pô, velho, o Collor entra cheirado no Congresso, tá vivo até hoje.
Sim, mas o Congresso é cheio de viado. Agora era uma tenda de bárbaros.
Olha, só gostaria de deixar claro uma coisa aqui, pra quem estiver ouvindo esse programa. Eu não falei nada sobre o Collor, nem sobre o Congresso. Processos, por favor.
Ah, mas a gente, você não sabe quanto projeto de processo de política a gente já arranjou aqui.
A gente
falou de João Henrique a Jax Wagner.
Exato. Mas esses dois aí, pra...
E eu quero deixar claro que eu não falei nada sobre o João Henrique e Jax Wagner. Processo para papo de gordo.
Winter is coming.
Uma coisa fundamental que a gente tem que entender antes de começar a falar do universo de Game of Thrones é a geografia do lugar, né? Porque ela influi diretamente na história. Ela, como é uma série política, envolve movimentação de exército, estratégias de guerra, a questão do terreno fértil, do terreno não fértil, e tudo isso vai influir na personalidade das pessoas que são do lugar e tudo. Então ela é uma série que depende da geografia, assim como a gente depende na vida real. E o ponto base da geografia do Game of Thrones é o Westeros, que foi um continente fictício baseado na Europa, né? E esse continente, ele foi dividido por sete feudos, né? Ou sete casas, se você preferir. E cada casa, ela tem aí ela governa uma área grande e outras pequenas famílias. Eles respondem atualmente a um rei só, que vive no Porto Real. Dentre as casas, cara, quais são as suas preferidas e quais são as que você tem mais curiosidade?
Eu tenho uma adenda aqui. É porque no último programa sobre Harry Potter a gente chegou à conclusão que a Lufa-Lufa é a pior casa ever, certo? E eu acho que os Baratheon são a Lufa-Lufa do Game of Thrones.
Assim. Porque eles são amarelos.
Porque o símbolo deles é um veado.
Mas tu ninguém quer ir pra lá, né?
Qual é o seu símbolo? O lobo, o dragão, o leão e o veado.
Que afinal de contas é comido por todos esses, menos pelo peixe, né?
Pera aí, tem casa do peixe?
Tem.
Tule.
Então Tule, eu errei. O peixe é a Lufa-Lufa.
Tem tipo um polvo também. Que é o Greyjoy, não sei como se pronuncia.
Ah, tem um que o símbolo é uma rosa, cara.
que convenientemente é a casa do namorado do cara lá.
Pessoal, o Westeros você pode associar como na época em que o mundo vivia no feudalismo. Você tinha um país dividido em vários feudos. Vou tentar, assim, era um reino dividido em vários feudos, onde cada feudo tinha seu líder, tinha seu exército, mas todos prestavam contas a um rei. Vocês estão entendendo? Então, uhum. Uma casa não era necessariamente amiga da outra.
Elas defendiam o próprio interesse daquela região, né? Isso. Ela, naquele esquema, você aprendeu isso no ensino médio, ou antes disso até. É naquele esquema de suzerania e vassalagem. Você...
Na verdade, Gabriel, a série tem um pouco. Ela mistura um pouco a política da alta e Idade Média e da baixa Idade Média. Porque a Idade Média, lá vai, professor Magal.
Dividido música.
Em duas grandes partes: a alta Idade Média, que foi a inicial, e a baixa Idade Média. Na alta Idade Média, o poder era mais separado. Era mais subdividido, porque o poder era terra, quem tinha terra tinha poder. Então os senhores feudais que tinham mais terra tinham mais poder do que o próprio rei. Na baixa Idade Média, com a ajuda do dinheiro, da burguesia, que bancou a construção da burocracia de um estado e formação de um exército profissional, o rei conseguiu conquistar a terra na marra e ganhar mais poder para ele, formando os estados nacionais. O Game of Thrones, ele divide um pouco, porque enquanto as casas, ou os feudos, como o Gabriel falou, têm certo autonomia e poder, eles ainda são muito, muito servis ao rei deles. Coisa que não acontecia na Idade Média, eles serem servis ao rei, e só foi acontecer na baixa, que foi o rei ter poder. Ficou confuso, né? Mas deu pra entender.
Eu acho. Mas isso dá pra explicar pelo seguinte: antigamente, há poucos anos atrás, antes de começar a história atual da série, cada casa respondia por si mesmo. Só que chegou um povo de fora da ilha, que eram os Targaryen. E eles tinham dragões, né, cara? Dragões em teoria, né? Porque ninguém ainda na série tinha mostrado dragões, mas muita gente duvida também que eles existem.
Mas agora, em teoria não, eles de fato tinham.
Eles tinham dragões e com essa potência, com esse poder, eles conseguiram dominar todas as casas e submeter todas elas a um rei, entendeu? Porque eles que tinham poder, eles que conseguiam controlar os dragões. Então o Estado Nacional, ele foi criado assim, com a superpotência estrangeira que dominou todo aquele lugar, entendeu? E aí, posteriormente, existiu uma rebelião que foi liderada pelo Robert e pelo Eddard Stark, que foi iniciada porque a irmã do Eddard foi sequestrada por um Targaryen lá, e aí eles foram buscar a irmã, né, e iniciaram a rebelião. E como os Targaryen não tinham mais dragões, eles perderam o trono, e quem sentou no trono de ferro foi o Robert. E o Eddard voltou para casa depois de sua irmã ter morrido. Não se deixa claro como é que ela morreu também.
Mas deixa claro, sim, não é que ela morreu durante a invasão lá, quer dizer, ela era prisioneira do Rei Louco, do irmão do Rei Louco, durante a invasão para chegar lá, e ela já estava morta. Não tem uma história assim?
Sim, mas não deixa claro, eu falo assim, não se diz quem matou, entendeu?
Sim, como ela morreu, tá. Inclusive, eu tenho uma teoria totalmente nada a ver, que pode não ter nada a ver com porra nenhuma, mas eu acho que o Jon Snow é filho dela, da irmã do Ned, com ou o Rei Louco, ou então com o Baratheon, tanto faz. E aí, quando o Ned chegou lá, que achou a irmã morta, levou o filho e aí botou pra ser dele. Se falasse que era do Rei Louco, o pessoal ia querer matar, já que mataram todos os ascendentes do Rei Louco, ou algo do tipo.
Meu Deus!
Faz sentido, sim, cara.
Faz muito, sim. Meu Deus, Dudu Salles, você me deu um spoiler, cara. Você prevê o futuro.
Não, spoiler eu não sei, porque eu não faço ideia se é verdade ou não. Porque assim, o personagem do Ned é um personagem muito certinho, muito centrado, nunca mijou fora do pote. A única coisa que ele tem é o tal do filho lá, que a mulher nunca aceitou, mas ainda assim ele sempre manteve por perto. Ele trata sendo realmente da família e tal. Aí eu fiquei pensando nessa porra, assim, que
o de que repente pode fazer. Isso que pode fazer, olha aí o final da série, ele no final reivindica o trono.
Seu rei, sim.
E olha aí, rapaz. O Dudu Salles acabou de contar o final do Game of Thrones, galera. Pode desligar. Acabou.
Tá. Se por acaso o velho morrer, já sabe, pode me contratar que eu escrevo o final do livro, tá fechado.
Muito bom, Dudu Salles. Pô, eu não posso falar nada da segunda temporada, né?
Não, não pode. Não, não, não.
Não, mas é da primeira, é da primeira. É, indo nessa teoria, eu acho que aquela prostituta que o Tyrion tá pegando, ela é filha do Robert Baratheon.
É mesmo?
Todo mundo
porque,
é?
Porque quando ele... Cara, ele comia todo mundo em todo lugar, pô. Ele se orgulhava de ter comido uma mulher nos 8 reinos, porra.
Sim, mas... E só por causa disso, qualquer mulher é filha dele.
Não, mas veja... Sempre que o anão ia tocar em relação a falar sobre o pai dela, ela se estressava, não queria falar. Ela tá muito envolvida, ela tá se tornando um personagem importante e eu vejo um grande potencial nela. Eu acho que ela é uma bastarda do rei.
Eu acho mais fácil acreditar que ela é uma bastarda do pai do Tyrion do que do Baratheon, por uma questão de idade mesmo.
Eita porra, ela é irmã do Tyrion, porra.
Seria foda o Tyrion ficar falando da irmã, reclamando lá que a irmã pegou o irmão e que foi fazendo incesto. Ele podia estar fazendo incesto sem saber também. Já pensou? Que escroto? Oi,
acho que o Tyrion não ia se importar, não. O Tyrion não liga pra essas convenções, não, amigo.
O Tyrion, vocês já leram Nietzsche, não? Sem ser o nosso participante do podcast, o filósofo Nietzsche. Ele tinha a teoria do super-homem nietzschiano. Queria dizer que o homem passava por várias fases de evolução e iria chegar numa fase em que o meio não mais iria afetar o modo como ele se comporta. Seria o super-homem tiniano. O Tyrion, ele é o super-homem tiniano, porque ele tá pouco se fudendo pro que tá acontecendo.
Inclusive, o nome dele deve ter vindo disso, né? Tiniano, e falou Tyrion.
Valeu, Gabriel. Valeu, viu? Muito bom. Melhor que a minha primeira piada lá do Tony Stark.
Uhum. Pô, bateu, cara. Inclusive, 3 ouvintes acabaram de dar risada agora no ônibus. Vão enviar um e-mail pra mim. Agora, nem toda história ela fica presa ao continente de Asterios, né? Até porque isso seria muito irreal. E a proposta do Jorge, o construtor, foi...
Esse nome...
Foi realmente trazer para o mais real possível, né? Ser uma história fantástica, mas mesmo assim ser real, ser palpável, você conseguir comprar as ações dos personagens. Ele fala sobre algumas cidades que estão fora desse continente, né? E aí são as cidades bárbaras, né? Que não respondem a um rei, elas não têm uma cultura formada, uma...
Peraí, como assim? Você tá dizendo que os bárbaros não têm uma cultura formada?
Valeu.
Não, cara.
Preconceito no 10.
Você tá maluco, cara? Você é doido, velho?
Né? Lógico que eles não têm uma cultura formada, pô.
Véio. Todo povo que tem costumes tem uma cultura.
Exato.
Tanto que eles têm os rituais dele lá de passagem, de
comer. Sim, eles têm todo aquele negócio da maquiagem, gente, do negócio do cabelo.
Usar sunguinha de texugo não quer dizer que ele tem cultura, só que ele tem mau gosto pra moda, tá? Por favor.
Não, mas a questão é essa. Eles têm vários costumes, tipo, tem aquele negócio dos guerreiros, você não pode cortar o cabelo enquanto você não perde a luta, entendeu? Tem toda aquela... Porra, eles têm uma cultura dele, rústica, mas tem.
Eles têm a cultura dele, mas só que se ele chegar em uma outra cidade ali do lado, aquela cidade não tem a mesma cultura que ele, entendeu?
Eles não têm cultura.
Eles não têm civilização, é isso, né?
Exato. Existem as fases de desenvolvimento das sociedades, que são a fase selvagem, bárbara e civilização.
Maga hoje tá que tá, hein?
Eu tô tentando aplicar um pouco de academicismo a isso aqui. Fase de desenvolvimento selvagem, bárbara e civilizada. A gente só considera que existe cultura erudita quando a sociedade chega na fase civilizada. Eles devem estar na selvagem ainda. Selvagem dorme com o pé sujo, sabe? São eles.
Eu durmo de pé sujo. E minha avó me acorda me batendo assim. Nada, minha avó.
Eles são nômades. Eles vão para um lugar, acabam os recursos ali e vão para o outro. Eles têm um constante movimento.
Exato. Uhum. Tipo de caçadores, coletores.
Eles são um vírus, né?
Que vírus?
Oxi. E esse povo que a gente tá falando são os Dothraki, pra os quais nosso querido Jorge, ele criou uma língua, né, cara?
Muito foda.
Essa língua que ele criou é baseada em alguma coisa ou é Rabo da Baraka de Sebarahanje?
É assim, exato.
Exatamente, Renan. Precisamente.
Você inclusive falou que você ama todos os ouvintes agora, nessa
E ainda tem gente que vem e me fala mal de Tolkien, cara. E não vê a influência direta da obra dele aí.
Agora, eu não vejo o Jorge. Eu não acho que o Jorge é muito criativo, não, porque ele pegou muita coisa
que já
existia. Os Dothrak são os mongóis, ponto final, acabou. É escancarado.
Não, é isso, sabe? É porque ele sofreu a influência do pessoal que escrevia, do Conan, do, sabe, da galera que escrevia ficção histórica. Medieval. Exato. Ele, então, não sei, o pessoal que pegava a história que aconteceu e dava um Assassin's Creed nela, entendeu? Por aí.
Mas é essa parada até do Cal, né? Que parece com Khan, que é um título do mongóis e tal. E vocês repararam que o Rei Baratheon, ele morre do mesmo modo que o Gengis Khan morreu? O Gengis Khan morreu atropelado, por assim dizer, por um javali. E o reizinho também tomou uma porrada no javali, ó.
Reizinho não, reizão. Reizinho é a filha dele. Ou não, é o enteado dele.
Pessoal, e a questão do inverno?
Tá chegando.
Tá vindo aí, aqui no hemisfério sul, né? Logo depois do quê? Qual mês?
O inverno afeta toda o Westeros ou só o Winterfell?
É, quanto mais pro sul, né, mais aquecido você vai estar.
Cara, eu acho que um lugar onde o nome é O Inverno Veio, deve ser muito afetado, cara. Mais do que os outros.
O quê? O Winterfell?
Exato.
É, caiu, não?
O Inverno Veio, é tipo O Inverno Veio.
O inverno caiu do norte, porque você sempre bota o mapa, né? Aí faz. É, exato. Pô, não tinha reparado isso, cara. Que inferno. Mas antes da gente falar aí sobre nossas teorias sobre inverno, a gente tem que comentar sobre a muralha, né? Que é uma grande construção que divide o continente de Westeros em dois. É o continente que é dividido entre os sete reinos, né? E o continente que não foi explorado ainda. Que é um lugar bizarro, né, velho? Tem seres humanos morando lá, mas todos eles em uma condição tão ou mais escrota do que a do povo que vive lá com o pessoal de...
Guarda noturno, né?
Não, o pessoal.
Guarda
os
noturno. Guarda noturno, pô.
Rondando o condomínio? Guarda da noite? Ô, seu guarda, abre o portão aí.
Tipo isso. Caralho, eles moram no The Wall, né?
Você tá rebaixando.
Mas os guardas noturnos. Os guardas noturnos, eles vivem na muralha, né, cara? Eles não vivem ao norte da muralha.
Não, eles são porteiros do universo.
Peraí. Dudu, quem são os guardas noturnos?
Como você assim? Liga pra ele e ele vem atrás do seu carro pra ver se ninguém vai assaltar, sabe?
É que eles trabalham no seguro, né? Assim.
Uhum, vem com o apito dele na madrugada.
Não, assim, tem o pessoal da muralha que estão lá pra defender o resto do reino, o Westeros inteiro, dos White Walkers, que é quem estão além da muralha. Se estão chamando ele de guarda noturno, aí eu não sei, porque ele se veste de negro, é por isso que eu sou guarda noturno, é isso, eu não entendi.
Mas é a tradução, né, do Night Watch, ao pé da letra.
É patrulha da noite.
Patrulha da noite.
E guarda noturno patrulha é muito diferente,
noite. Né? Parece uma galera que se veste de Batman. O cara do resto que, porra, vigia o estacionamento, caralho.
Agora, os White Walkers, eles são... criaturas ou eles são seres humanos mesmo? Tipo.
São criaturas, né? Se eles forem seres humanos, eles têm o olho mais azul que eu já vi na minha vida.
Mas será que aqueles ali eram os White Walkers, aqueles que aparecem na cena lá que eles têm que botar pra botar fogo nos caras? Não sei. A gente não viu até hoje um White Walker, a verdade
viu,
é essa.
A gente
só vê vulto. A gente nunca viu um de verdade. Aqueles que aparecem lá, que os caras pegam os corpos, depois eles levantam e fazem coisa, não são White Walkers ali. Era alguém, eles levaram pra lá e os caras reviveram e fizeram aquela porra toda.
Mas aparece no primeiro episódio da primeira temporada o cara pegando a cabeça do cara e cortando. Aí aparece o olho dele azul e depois aparece o pessoal que levantou.
Sim, mas quem disse que ali é um White Walker?
É um White Walker.
Eles são zumbis de olhos azuis que levantam dos mortos. O que eles são, então? É o Walking Dead do Game of Thrones.
Pode ser, olha aí, o lance dele ter olhos claros pode ter uma explicação biológica, assim. Os caras vivem num local
que é neve, que é branco o tempo inteiro, eles terem olhos claros, pode ter uma questão de adaptação pro ambiente, pra eles enxergarem melhor ou algo do tipo. Não sei, pelo entendo porra de biologia, entendeu? Mas pode ser.
É, porque o olho quando fica escuro é porque tem mais melanina. Aí o olho claro não tem melanina nenhuma, fica branquinho pra poder... É isso aí.
Não absorver luz?
Não, pra absorver... Como é?
Qualquer fazer... luz no ambiente enxergar melhor.
É isso, exatamente.
Ah, tá. A minha lógica foi inversa, né, cara? Mas então é isso. Agora, é... Um ponto que a gente tá falando aqui do norte, a gente não pode deixar de falar, é das religiões, né? Que o norte, ele segue uma religião que o restante do continente não segue, né, cara? É a religião dos deuses antigos, eles têm aquela árvore com a cara, né? É bizarra. E eles ficam adorando aquilo. E o resto do continente adora os novos deuses.
Isso só podia ter vindo de um inglês mesmo. Porque inglês é anglicano, não gosta da igreja católica, aí teve que inventar a religião maluca. Se o Jorge fosse italiano, com certeza a igreja ia mandar lá no Game of Thrones, não ia ter rei
não
certo.
Não tem, ah sim. Ah, mas não tem esse conflito religioso. As pessoas do norte seguem uma religião, as pessoas do sul seguem outra.
Mas ele, a igreja foi uma entidade muito ativa na Idade Média e no Game of Thrones você não vê nada. De nenhum tipo de instituição semelhante agindo. Porque ele é um anglicano safado, inglês, que não gosta da igreja.
Acho que todo mundo aqui, né, velho? Eu espero. Mas acho que será, sei lá, ia ser complicado de se trabalhar. Com mais uma outra instituição de poder, tem as sete casas, ia ser bem complicado mesmo. Eu não acho que ia acrescentar, talvez ficasse confuso, entendeu? Só se ele fosse o mestre. É, sim, tem essa divisão, não saquei qual era aquela... No livro eles falam mais sobre aquela árvore com cara, velho.
Cara, assim, toda a parte mística é pouco abordada no primeiro livro. A gente sabe que existe, sim, que seriam os deuses ancestrais, que aquela árvore é uma forma deles entrarem em contato com isso e tal. Mas toda a parte mística, magia... Da história, ela é deixada meio que de lado no primeiro livro e começa a ir aparecendo nos próximos. Então acho que eles ainda falam muito pouco daquilo, eles dão a entender com algumas coisinhas, com Bran principalmente. Eu acho que nessa primeira temporada, no primeiro livro inteiro, o ponto que fala sobre magia na série é o Bran. Os sonhos do Bran, o Bran tá lá encontrando com a Osha que veio de lá do norte e tal. Até quando chega no final, todo mundo leu o livro, viu a série, então não é spoiler. Até quando chega no final que aparece o Lance dos Dragões, a gente entende realmente que tem uma parada de magia e as coisas começam a voltar um pouco mais nesse sentido. Mas como um todo, a gente fica meio que alheio a tudo isso durante boa parte da série. Tanto é que agora, sem querer dar spoiler, mas na segunda temporada não. Que acontecem outras coisas mais relacionadas com questão de magia, me incomodou no primeiro momento isso, porque eu tava curtindo mais sem tanta magia assim na cara.
É porque ele tratava como se fosse um mito, né?
Isso.
As relações da magia. Como na vida real, né?
Eu Cornel, né? O Cornel faz isso. Ele trata como...
É, cara, mas... É, se os dragões existissem e você não visse ele há muito tempo, eles iam virar um mito. Mas só que se eles existissem, eles existiam, velho. Sacou?
É, pra uma pessoa que nunca viu, sei lá, um mamute, ela diria, um mamute é um elefante com pelo. Isso não existe, pô, não existe. Se a gente não tivesse comprovações de fósseis que existiu, pra muita gente seria apenas uma lenda, apenas um mito.
O Gabriel tá tão grogue que ele soltou a frase da noite. Se eles existissem, eles existiam.
É, eu tô reafirmando, pô.
Qual é daquele corvo ali de três olhos? Eu não entendi.
É, velho, qual é daquele... Qual é o...
Do sonho assim, do menino? Pô? Do sonho?
É.
É, é o Tenshinhan.
É, cara, tu me lembrou... Muito bom. Tu me lembrou de uma coisa interessante, cara. Eu não sei a relação do sonho dele, desse corvo de três olhos. Mas o sistema de correios de Westeros é muito melhor que o de hoje, cara.
É verdade, aqueles corvos são sensacionais, melhor que e-mail, viu?
Que porra.
Corvo tem chinho.
O cara tá até agora rindo disso.
Mas eu acho que essa comunicação com o delay, ela ocasiona muitas guerras, né, cara? Ali naquele continente. Porque você fica querendo que a pessoa mande o corvo, chegue logo pra outra pessoa e fale, não, não foi o Tyrion que tentou matar seu filho, não, porque ele veio aqui trazer uma cadeira de rodas pra ele, entendeu? Não, sabe? Não tem comunicação, isso é bizarro, cara, porque você, sabe? Que isso? Uma guerra ocasionada por falta de comunicação, as pessoas deveriam conversar mais lá.
Isso se chama Idade Média.
Porra, isso se chama humanidade, porque até a Primeira Guerra foi assim, velho. O mensageiro não conseguia chegar, foda-se, vai morrer todo mundo no batalhão, não vai ter cessar-fogo e tchau. Tá? Tem um filme até de um ator bem famoso sobre isso, que eu esqueci agora, então segue aí.
O Máfia 2 começa assim.
Tem um filme mais recente, não vou me lembrar agora se é o Caçado Outubro Vermelho ou se é um do Harrison Ford, que também é no submarino. Então, parada dessa, assim, chegam as ordens que era porque é pro submarino russo atacar os Estados Unidos e eles não se confirmam se aquela ordem é verdade ou não, se é pra atacar ou se não é pra atacar e tal. Conflito de comunicação.
Se chama X-Men First Class, quer dizer.
Também.
Is coming.
Então vamos finalizar aqui falando sobre a plot, né, sobre os personagens, sobre a nossa opinião e as nossas teorias sobre o que aconteceu nessa primeira temporada e o que pode acontecer na segunda. Qual o seu personagem preferido, Thiago?
Cara, vai ser unanimidade aqui, porra. Tyrion, ele é o personagem mais foda. Como personagem, ele é o mais foda. E o anão conseguiu, porra, dar uma vida espetacular a ele. Que ator, porra.
É muito foda, cara. É assustador. E quando você pensa... Eu acho que aquele cara ali, ele é o Jorge. O Jorge nos tempos, sabe? Ele é o próprio, cara. Porque, sabe, eu sou gordo, cara. E eu me sinto meio como ele, sabe? Pô, o cara é anão, mas só que ele consegue fazer as coisas porque ele é foda, sabe? Eu acho que... Eu não consigo fazer as coisas, tudo bem. Mas eu gostaria de ser como o Tyrion, que supera as adversidades, sabe?
Você queria ser baixinho, entendi.
Baixinho e gordo.
Cara, você não está à altura do seu Tyrion, rapaz.
Já passou, né?
Agora que coisa, né? O Tyrion, ele é rejeitado socialmente, ele manda todo mundo tomar no cu. O Snow é rejeitado e ele foge pro norte. Olha aí.
Exato. Exato.
Que covarde esse Jon Snow.
É, eu tenho uma coisa pra dizer aqui, hein? Eu gosto do Tyrion e tal. Eu também... É o meu personagem preferido, até por sinal. Mas vocês têm que concordar que esse negócio dele do tocar o foda-se não é completamente assim que ele se sente, né, cara?
Não é completamente assim.
Porque você vê que ele tem aquele sentimento ali e tal, mas ele não gosta muito de demonstrar.
Ele tem um remorso pela mãe dele, quando a Cersei comentou que você causou a morte da nossa mãe, ele ficou puto.
Ele se importa com as coisas, mas pra ele é melhor largar de mão, entendeu? Só que ele não consegue largar de mão completamente.
Cara, eu vi no Twitter, não lembro quem foi que tweetou, mas falando que Tyrion... Ele é o único que sabe jogar o Jogo dos Tronos.
Certeza. Nessa segunda temporada, isso fica claro.
Não, eu acho que a galera lá do Conselho Real também manja, pô. Aquele, o cara sem...
Não,
o gordinho sem pinto, o cara manja, porra.
O Tyrion é o que eu queria ser, mas aquele gordinho é o que eu sou, velho. É o que eu sou, eu jogo
exatamente... Você não tem saco?
Gosto sem pinto.
Não, eu sem pinto.
Caralho, o Gabriel acabou de declarar para todos os ouvintes a ausência...
Ele é broxa.
De testículos dele.
Não, mas o comportamento dele é o que eu faria, sabe? Naquela hora, ele sabe ficar do lado de quem vai ganhar, eu gosto disso.
Você é um falso, Gabriel.
Eu sou, cara.
Acabar esse programa, você vai se largar afogado e falar, Dudu, tem uma vaga aí no papo de gordo?
Gordo por gordo, já tô no nome, né?
É, exato, cara. Pô, bora ajeitar essa parceria aí.
Mas é, o Lúcio tá emagrecendo, bota aí, o Gabriel vai ser o novo Lúcio.
Não, meu sofá não larga, não. Meu sofá não larga, não.
Tá bom.
Não, larga, larga mesmo, não. Mas eu apesar de achar o... Como é mesmo o nome daquele gordinho sem saco?
Lord Vanari.
Peraí, tu tá falando de quem exatamente? De que gordo? O gordo do conselho ou o gordo amigo do Jon Snow?
Conselho.
O gordinho amigo do Jon Snow. Tá louco, né? Pra dar uma catacada a ele, velho. Tá procurando como louco uma mina.
O cara tá falando da pensa, aranha do Varys.
Pensa na precheca o cara, meu irmão. Porra!
Aí tem assunto melhor pra pensar, pô? Os caras.
Parece o Gabriel lendo e-mail. A ouvinte manda e-mail, é 12 anos, 18. Gabriel tá mandando ver, velho. Deus me livre.
Mas, cara, imagina tu tá ali, tu vai pra um local onde só tem homem e, tipo, a primeira regra, basicamente, é você nunca mais vai transar na sua vida.
Olha aí, porra. Esse é meio igreja mesmo, é meio celibato aí, ó. Olha aí. Eu chamei ele de anglicano safado, mas não.
É só que eles não estão envolvidos na política, né? Eles estão lá no norte, sofrendo.
Olha só a metáfora. Ele, quando largou a vida toda dele pra ir cuidar da muralha, ele, na verdade, estava se convertendo à igreja. Olha isso, que escroto.
Tá bom, valeu, Renato.
Foi uma metáfora muito profunda.
Protegendo, cara, os seres humanos do mal desconhecido que ninguém nunca viu.
A igreja faz isso também, né? Protege a gente do diabo.
Caralho, maluco. Olha aí.
Cara, eu fico numa expectativa foda pra segunda temporada. Eu tenho um pressentimento que Tyrion vai acabar sendo a mão do rei, velho. Filho da
puta. Ô, Zé Mané, isso acontece no final do primeiro livro. O pai fala, vai virar a mão do rei. Todo mundo sabe disso. Não é nem spoiler, porra.
O Thiago, ele esses dias tava tentando trollar, e aí a mesma coisa aconteceu agora.
Garoto que não sabe trollar, o Thiago.
Esse vai ser o próximo título dele, mas só que ele não pode receber esse título porque ele é o Zé de Sofazinho. O Zé de Sofazinho é um troll, master, cara.
Porra, aí como?
Bebe sangue, caramba, o cara é doido. E você, Magal, qual é o seu personagem favorito?
É o Ned Stark, com certeza.
Era, né?
Era, exatamente. É. Olha, eu sou tão merda que até meu personagem maneiro morre logo. Caralho.
Por que, cara? Por que você gostava do jeito imbecil dele de fazer as
coisas?
Não,
porque o Ned, ele se destaca no meio daquele bando de cobras. Ele é o cara, né? O Lawful.
Não diga ele não, que ele era um bom personagem, cara.
Exatamente, naquele meio de traidores e gente safada.
O cara era o que sabia agir mais certo ali.
Eu tô elogiando o Ned. É.
Não concordo, não. Acho que deram um vacilão, cara. Ele leva, ó, ele deixa os dois filhos dele lá em cima e traz as duas filhas, não sei pra quê, pra capital, velho. Ele é imbecil. Mas
ele tava,
velho,
querendo fazer o melhor, cara. Na cabeça dele era o melhor.
Ele morreu porque ele não avisou o rei que o Joffrey não era filho dele.
Ele era tão ingênuo que ele confiou na política da parada.
Eu não gosto de personagens ingênuos, não, cara. Quando ele foi decapitado, eu falei, pronto, agora a gente vai ter uma série de verdade.
Ah, não, cara, não.
Ele era o Goku, porque ele era ingênuo e era porradeiro pra caralho. Porque na guerra... Deu porrada pra porra, hein? Com lança na perna, o cara dá pau ainda lá no Jaime Lannister.
Foi mesmo. Jaime Lannister que não foi citado nenhuma vez. Bora citar o Jaime Lannister aqui como filho da puta. Né?
Porque esse cara é um babaca.
Muito. Empurrou o moleque, pronto.
Já começou mal, né? Mas eu acredito, sim, em uma grande virada dele. Ele tem potencial pra ser. Sabe quem ele parece? É aquele príncipe do Shrek, né, velho?
Verdade.
É igualzinho o príncipe do Shrek, quando eu olhei pra ele.
Um pouco menos gay.
É. Até porque no primeiro episódio já mostrei lá, né? Ativo.
Os meus favoritos eram o Tyrion e o Ned Stark nessa ordem. Então, só pra não repetir, eu vou falar um personagem pequeno que eu gostava pra caramba também.
Já falou o Tyrion, pequeno.
Piada boa. Essa foi realmente boa, eu achei engraçado. Só não ri, mas eu achei engraçado. Não, o cara que ensina a menininha a lutar, como é o nome dele?
Eu sei quem é o cara, o professor de esgrima?
Isso, que ele parece com o Tony Stark. Ele parece o Tony Stark daquela época, como é o nome dele? Jor-El, Tyrell, Forel.
Qualquer espanhol que tem um bigodinho parece que é Tony Stark.
Alguma coisa que Forel, esse é o nome dele. Eu curti aquele personagem, achava interessante. E assim, pena que ele teve uma participação relativamente pequena no final das contas e não foi muito longe, mas pelo menos ele morreu como um herói. Botou um
café. Não, ali, aí, ó, uma coisa é você morrer como ele, e outra coisa é você morrer como Ned Stark falando que você traiu o rei. Aí é outra coisa, né, velho? O cara
ele morreu fazendo pose. O Ned Stark morreu porque ele era... Não fale mal do Ned Stark. Agora, eu achei a participação dele ótima, porque ele foi curto, mas foi necessário. Ele fez o que ele tinha que fazer e morreu maneiro, porra.
Ele falou uma das frases mais impactantes da primeira temporada, né?
Pra você, Renato. Mantenha-se eu acho essa frase
horrível. Pô, eu achei. Pô, cara, como não?
É o quê? Mantenha-se vivo? Não por hoje.
Liga, que frase impactante. Mantenha-se vivo. Não, o negócio do Deus da morte lá, que só existe um Deus.
O que é que a gente diz pra morte, né?
Agora não. Pô, aquela frase é muito foda, cara.
É tipo o que você disse pro álcool, né?
Hoje... É tipo o Alcoólicos Anônimos da Morte. O que é que você disse pra ela? Só por hoje, morte. Só por hoje. Todo...
Meu Deus. Mas você vê que a série ela é construída por uma série de personagens que sozinhos poderiam carregar outra série, entendeu? O Tyrion sozinho em outra série, por exemplo, se o Tyrion fosse um advogado, ele seria
teria uma série. Porra, você acabou de propor. Porra, eu
assisti. Tinha uma série chamada Threshold, que era uma série de ficção científica, em que o Tyrion fazia o papel de um cientista foda, e ele era o anão foda que ele é agora. Só que ele era um cientista, ele não era, sei lá, filho do Lannister, mas era praticamente o mesmo personagem, e ele já era foda naquela série.
Acabamos de descobrir que esse anão só sabe fazer um papel, que é o do anão foda.
É. Do anão foda. Ele é tipo o House dos Anões, né?
Ih,
ele é o escroto.
Caralho. Parabéns, esse programa tá tendo os melhores coaches de todos. Você definiu o Tyrion, porra. How? Porra.
Eu pensei também nele como assistente do House, o House sacaneando.
Ele é tipo o irmão do House, cara.
Meu Deus, imagina chegar um episódio assim.
Engraçado que tem um episódio no House sobre anões mesmo, olha aí. Vai ver, ele apareceu ali no fundo. Vai, segue aí.
Agora, sobre as casas, cara, vocês notaram, né, que cada casa tem uma personalidade e tem um tipo de pessoa para aquela casa. E eu queria saber também de vocês qual a casa que vocês mais se simpatizaram, qual casa vocês pertenceriam e defenderiam com sua vida.
Cara, precisa dizer.
Precisa, cara.
Precisa, né?
Eu acho que os Stark são os melhores ali, velho.
Eu fico com os Dothraki.
O Genghis Khan lá?
Porra, porque o cara era um líder do caralho. A ele eu seguiria tranquilamente.
Pra depois você verem embasbacado porque se apaixonou por uma menina, morrer queimado, triste.
Como eu gosto de comodidade, eu acho que eu seria dos Lannister, hein? Porque eles têm muito.
Se você fosse do Harry Potter, você seria de Sonserina, e se você fosse de.
Eu sou um aproveitador, velho. Não tem jeito. Eu fico com quem tá ganhando. Se bem que no Harry Potter, no final, a Sonserina se fode e. ai, tô no caminho certo.
Eu acho que de todas as famílias, a que foi feita mesmo pra ser de heróis, que os caras são bonzinhos, que eles defendem honra, não sei o quê, é a Ned Stark. Mas a verdade é que aquilo ali não necessariamente funciona, né? Já que, enfim, a gente viu o que acontece. Eu acho que a única família que está preparada pra governar, pra ser rei, pra mandar de verdade, são os Lannisters. Não vou dizer todos, porque a Cersei é uma maluca do caralho, e eu digo uma babaca do caralho, e o reizinho de merda lá é um maluco do cacete. Mas o Tyrion claramente pode ser rei, o pai do Tyrion claramente pode ser rei, eles têm uma noção foda mesmo disso.
Você falou das casas agora, eu lembrei de uma coisa, que o Game of Thrones é uma série meio elitista, que ele só retrata o lado da nobreza das coisas. Coitado.
É, o poderoso chefão medieval, né?
É, o ferreiro, coitado. O filho do ferreiro, ninguém fala dele.
Morreu. Cara, mas é um jogo dos tronos, cara. E quem joga esse jogo é o pessoal que tem mais poder.
Exato, imagine a história de um cara medieval. Ah, eu fui pra colheita hoje. Eu me apaixonei. Eu vou fazer, como é mesmo o nome daquelas músicas que eles faziam?
É. Trovador, sei lá. Canção de amigo e canção de amor.
Exato. Que bosta de vida.
Essa me convenceram, agora, é uma merda.
Agora, eu vou falar aqui, mas eu vou ter que falar com base em...
Base em, né?
Com base na segunda temporada, que já começou, né? E essa casa foi mostrada aí na segunda temporada, muito mais, né? Que é a Greyjoy. Que é o pessoal da Ilha de Ferro, que o lema dele é nós não semeamos. Cara, quando o cara falou que ele não ia lutar por ninguém, velho... Oh, putz, não sei se pode falar. Mas quando ele falou uma parada lá, ele me convenceu, velho. Essa casa, ela tá pronta pra matar qualquer um, velho. Meu Deus do céu. Eu espero muito dela. Pô, o símbolo dela é um Kraken, velho.
É, maneiro, só você gosta.
É, todo mundo se calou e você ficou empolgadão aí falando sozinho.
Eu odeio quando isso acontece, cara. Agora, é um consenso aqui que o personagem mais odiado é o Joffrey, né?
Ah, é?
Sim.
Sim.
O Joffrey é o pequenininho, é o reizinho de merda.
Exato, sim, é o cara que assume o trono e ele é doente, velho.
Eu tenho vontade de pegar aquele menino e pegar, sabe aqueles tijolos gigantes que eles usam pra construir os castelos? Eu tenho vontade de jogar aquele menino no chão e tacar um tijolo na cara dele.
Vai lá no TeliaCast, fala com os pedreiros.
É legal que o único que educa ele é o tio, Tyrion. Chega ali, já chega dando tapa na cara.
Caraca, é verdade, né, velho? E ele deve se sentir muito humilhado porque eu tinha um anão e dá um tapa na cara dele, né, velho? E, na verdade, eu acho que o Joffrey, ele tem problemas psiquiátricos sérios, porque ele não é inteligente.
Sério?
Ele não é nada, ele só é maluco, velho. Ele é o novo rei louco, cara.
Eu também acho que ele vai ser taxado como o novo rei louco. Pelo que tá rolando nessa segunda temporada, puta que pariu, que uma parada que aconteceu no quarto episódio da segunda temporada... Aquele cara não é normal, não, bicho. Mas não é mesmo.
Nem precisa da segunda temporada, né, cara?
Pô, cara, mas eu faria aquilo. Eu não achei nada demais.
Ah, porra, meu Deus.
Pera Gabriel, aí, tu faria Gabriel, da segunda temporada.
Gabriel é o host louco.
Então, galera, e aí? Na segunda temporada, vocês estão tendo a amostra aí, né? Já tá no quarto episódio. Quando a gente publicar esse cast, já deve estar aí no quinto episódio. O que é que vocês estão esperando? Vocês estão gostando dessa nova temporada? Vocês acham que não?
Só digo uma coisa, o anão é foda. Puta que pariu, pois o anão é foda.
Uma coisa que a segunda temporada tá mostrando, mais do que mostrou na primeira, ou tanto quanto mostrou na primeira, é que Game of Thrones é constituído por mulheres fortes, né? As mulheres do Game of Thrones, todas, porra, não importa a faixa etária, da menininha... até a rainha, elas tomam atitudes e participam ativamente. Ih, coisa que na Idade Média não acontecia, né? Mas...
Verdade. Olha,
eu
não tinha percebido isso, não.
Uhum. Parabéns. Ele não gosta de personagem mal explorado, né?
Uhum. Agora, sim, então... só as mulheres nobres, né? Porque as putas estão lá, cara.
Ah, as putas, foda-se. A puta é apanhar e...
e ser ameaçada pelo Mindinho, né? Que é um personagem também que a gente não citou aqui.
Qual é? Eu tenho uma ideia do que seja, mas qual é a desse apelido?
Mindinho? Mindinho é da terra de onde ele vem. Ele era muito pequenininho quando ele chegou como é o nome da cidade? Em Porto Real, e chamam ele de Mindinho por causa disso.
Não é só isso não, porque ele vinha de... O lugar onde ele morava eram, tipo assim, como se fossem os dedos de Westeros. Eram meio que penínsulas no formato de dedos. E ele era da menor península, que era o dedo midinho da mão. Aí isso e o fato dele ser pequenininho fez com que ele virasse midinho.
Caralho, eu jurava que foi porque a primeira puta que ele pegou olhou pra ele e falou: ih, rapaz.
Programa não acabou. Vamos para a leitura de e-mails.
Aham, e-mail.
Tô pronto para os e-mails.
programa não acabou, nós estamos na leitura de e-mails referentes ao episódio de Aventura na Rua. Ai. Então, estou aqui acompanhado de meus amigos, aí no sofá, Sandra de Crioulo 2, Harmonia, Felicidade, meu Deus, meu Deus!
Gente, que é só drogado.
Tudo bem, então vamos começar com os meus recados. Eu tenho recados, olha aí. Mas dessa vez são recados, assim, recados honrosos. Eu saí do sofá, eu fui pro podcast dos outros. Não, assim, eu fui lá e voltei. Eu participei de 2 podcasts nessa semana, Reinaldo. Sabia?
Sabia.
E você, Magal, sabia?
Não, tô descobrindo agora, conta mais aí.
Eu participei do Rock 30 com o nosso amigo que também participou desse último podcast sobre nossas aventuras na rua, o Ivan Motosserra. E também participei do Tanguinha Cash, que é o podcast mais doido da internet, véio. O pessoal lá anda sem nuvem.
Caralho, eu realmente não sabia que eu tinha participado do Rock 30. Não sabia mesmo, véio. Descobri agora.
Eu também não.
Participei lá falando sobre mensagens subliminares em música.
Caralho, um assunto que o Gabriel não domina nada. Ele foi lá falar.
Inclusive,
nem ouve música, cara.
Tem uma mensagem subliminada na música de A Rocha que eu cantei no último programa. Coloquem ao contrário e vão ouvir.
Até por isso que eu botei separado, assim.
Quem ficou. Olha aí, olhe na. Por favor, Magal, olhe na sua conta bancária, porque quem ouviu a música deve ter feito aquilo, hein?
Deve ter. Bem, galera, nós também temos os nossos recados oficiais aqui da Afogados. Quais são eles, Reinaldo?
Os recados, na verdade, só um recado, né? Que é pra você escrever, se você quer ser um escritor, quer começar a sua carreira aí de escritor. Por que não começar na internet, que é um dos meios mais acessados no mundo, na verdade? Então, você quer escrever, você manda um e-mail para contato@afogadosnosofa.com com um artigo da sua escolha. Se você está em dúvida do que fazer, como enviar, acessa aí no link, tá o link aí embaixo de como você fazer para enviar para a gente. E algumas dicas de artigo para você escrever, certo?
Eu também queria acrescentar aqui e incentivar a galera a comentar mais e a mandar mais e-mails, porque por mais que, no caso dos e-mails, nem todos eles sejam lidos no ar, todos são lidos pela gente e, pô, incentiva a gente pra caramba, velho. É basicamente nosso salário. Sabe? Mas se você quiser dar um salário de verdade pra gente, você pode comprar também no link da Sparaia.
Olha aí, linkando as mensagens, Gabriel.
Hoje eu tô rude. Hoje eu tô rude, velho. Esse episódio foi muito bom, esse da aventura no Rio.
Você pode clicar no link da Saraiva, assim como a gente quer receber uma Saraiva de e-mails, mandando você e-mail para onde? Qual o e-mail, Gabriel?
contato@afogadosnosofa.com. E se ele quiser ficar informado sobre o que está acontecendo no nosso blog, Reinaldo, como é que ele faz?
Ele acessa o newsletter do Afogados no Sofá, que é o twitter.com/afogadosnosofa.
Já se ele não quiser ficar informado de nada, ele vai no Facebook, porque a gente
exatamente. Não atualiza. Atualiza, por incrível que pareça, a gente atualiza com as artes dos fãs e alguns off-topics lá, a gente põe lá.
É bem bacana. Mas atualiza também, esporadicamente, né? Esporadicamente.
Não, sempre não. Até que tá aí,
né? Tá aí. E qual é o nosso Facebook, Magal?
facebook.com/, né?
Barra.
Ah, caralho.
Facebook.com. Sabe o que é?
Sei, pro ladinho assim, né? facebook.com/inclinado/direita. É, pra direita ou pra esquerda?
E agora cai no paradigma, porque você depende do ponto de vista, cara.
Ah, meu Deus. Não, se você tá. Porra.
Inclina pra direita pra cima ou direita pra baixo? E agora?
Se você quiser acessar... Eu vou dizer pra você, Magal. É facebook.com/afogadosnosofa. O primeiro e-mail da noite, Magal. Qual é?
O primeiro e-mail da noite é de Nicolas N. Camargo. Ele diz assim, ó. Aqui é o Nicolas, sem acento mesmo. Primeiramente vou falar sobre o podcast que me fez rir bastante com essas histórias aí de vocês. E também me lembrou que um mendigo meio que deu um corridão nos meus amigos corridão. Ah, ele explica aqui, ó. Saiu correndo atrás dele. Nossa. Ele... o pior de tudo é que eles deviam ter 6 anos ou mais. Quer que o mendigo pedófilo...
É, 6 anos ou mais, ou 50, né? Porra, cara. Bota um padrão aí, velho.
Exato. Eles conseguiram se esconder na entrada do prédio deles. Depois de um tempo que acalmou tudo, meu amigo abriu a porta e gritou: "O mendigo já saiu!" Nesse momento, o mendigo surge na frente da porta. Caralho. Teleportou. Aí, ó, eles estavam no na Lapa, porque é o respaldo dos mendigos.
Né? É, na Avenida 7, cara.
Ah, é, Avenida 7, exatamente. Nesse momento, o mendigo surgiu na frente da porta e, por sorte, meu amigo prende os dedos dele na porta. Que história é essa, velho? O mendigo tava correndo atrás de um monte de criança? Que porra é essa, velho?
Isso, poxa, me lembra aquela, isso me lembra aquela história do gordo, que ele disse que tava atirando no colega dele.
É.
Ele correu.
Ah, então, prendeu os dedos do mendigo na porta, não aconteceu nada. Inclusive, esses dias eu tava andando com ele e ele viu o dito mendigo. Não, essa história é mentira, velho. O mendigo de 10 anos atrás, o cara achou de novo.
Ah, olhou assim na cara dele e falou: "Não, mas dá pra reconhecer mesmo."
Flashbacks do passado voltando assim.
Sabe a cena?
Sobre minha cidade. Minha cidade. Qual é a cidade dele, né?
Ah, é. Qual é mesmo?
Lages, né?
Lages.
Minha cidade é um dos maiores municípios de Santa Catarina. Que bom, hein? Salvador é o maior município da Bahia e foda-se, é uma merda isso aqui.
Ela é o maior, né, cara? É a capital, seu idiota.
Exato. Ele recebeu esse nome aqui porque nas épocas que foram explorando a cidade, aqui era um ponto de tropeiros. Foi crescendo esse ponto de tropeiros, né, de parada, e virou uma cidadezinha. Tá, e o que é que isso tem a ver com Lages? Caralho.
É, e os tropeiros batiam muitas lajes, é isso que você tá falando?
Não, comigo. Ele explica aqui, ó. E tinha muitas pedras lajes aqui. O que é uma pedra laje? Acabei de digitar no Google aqui. Pedra laje, vejamos. Ah, é uma pedra gigante aqui que deve ser usada pra fazer laje, né?
Caramba, sei não. Olha aí.
Caraca, tenebrosa pedra laje.
Pedra que dá em rio, ó. Olha aí.
Dá em rio isso?
É ali, ó. Uma foto ali.
Pô, bacana, bacana.
Cara, eu tô cidade. Vendo um bocado de lajota, cara. Por quê?
Não sei de... e acabou ficando esse nome. Ele disse que o avô dele tem quase 100 anos, vivenciou desde os primórdios dessa cidade. E caso não saibam, é aqui que ocorre a festa do pinhão. Não sei o que é isso.
Não sei, foda-se.
Foda-se.
Não, sério, como eu procuro pedra laje?
Caralho. Escreve pedra laje.
Mas eu tô achando lajota, ladrilho.
Sim, não, errado. Isso daí são pedras naturais.
É mesmo? Olha. Você tirou isso da onde? De conclusão da onde?
Natural, né? Ele,
ah, porque se... você escreve pedra lá, já aparece
não,
isso, pô.
Mas não é natural assim, Gabriel. Eles não tiram... Tá enterrado um retângulo de pedra perfeito, assim. Uma mina de retângulo de pedra. Não é assim, né,
velho? É, não é Minecraft.
Elas se reproduzem, né?
É, por mitose. Multiplica, assim.
Não é assim. Isso não é Minecraft, não, caralho. Já tá aí o cubinho certo, pô.
Rinaldo, próximo e-mail.
Próximo e-mail aqui do Leonardo Alves, o Leo Dead, né? Ele falou o seguinte: "Caros amigos do sofá, aqui quem fala é o Leonardo, famigerado Leo Dead."
Não tão famigerado assim.
É famigerado aonde, né? Ah, eu tô devendo a música pro Léo, eu acho que é pro Léo.
Ih, rapaz, que porra é essa, galera?
Depois eu faço, bora lá.
Caralho.
Deixa eu ver se é pro Léo aqui. Vai.
Não é novidade que eu sou fã de vocês, sim, vocês têm um fã. É ele que disse que era a nossa primeira beat um tempo
atrás. Não foi ele não, ele não é a nossa beat, né? Ele só retweeta tudo que a gente fala.
O Logan, né, que disse.
Não, primeira beat ele nem fala mais aí nos comentários.
Quem diria que o Wolverine seria minha beat.
Tá bom, escuto vocês desde o dia que aquele Link Maroto apareceu lá no Cyanide and Rap, né, desde o primeiro, então.
E, Reinaldo, parabéns por ter falado Cyanide and Happiness. É, maneiro, porque o pessoal geralmente fala cyanide, cyanide, sabe? Tudo errado.
Ah, é porque o Gabriel falou aí, eu namorei com o Carmelo. Bom, que foi lá pelo segundo episódio, eu acho. Me orgulho muito de ter feito parte disso desde o começo, mesmo sendo só um simples ouvinte. Vocês salvaram as minhas madrugadas de quinta-feira, às vezes da sexta. Às vezes do sábado. Às vezes da
sexta. Geralmente da sexta.
Às vezes no sábado também.
É, vamos parar com essa porra. Vamos parar com essa porra de sair programa na sexta-feira.
Bom, hoje, o Afogas, o que é isso, cara? Olha, a gente, tem que fazer, a gente tem que fazer o manual da marca, hein? O pessoal não falar merda. Vamos fazer o manual da marca aí, de uso da marca, porque isso aí não pode não, cara. Que porra é essa?
Afogas.
Você tem que pagar pra gente, você tá usando o nome indevido. Olha, rola o processo, hein, bicho?
É tipo você chamar a Apple de amassa, sabe?
É. É tipo você falar, eu photoshopei isso aqui.
Mas photoshopar, pode.
Não tá certo não.
Não, é photoshopar assim. Você tá usando o nome do programa. Agora, Afogas é uma corruptela do nome da
Ai, meu Deus. Eu comprei ali um tênis da Nike, né?
É.
Caralho, então, beleza. Pra lá. Hoje o Afogas, cara, é o único podcast que eu escuto Olha, rapaz.
Religiosamente.
Oh,
quem olha, quem escuta religiosamente tem que pagar o dízimo.
Opa, 10% do seu salário. Link na Saraiva.
O maluco deve nem ter salário, velho. Isso vai se ferrar. Bora lá.
Sabe sim, cara. O Léo Dead é maroto já, bicho.
Tá bom, bora lá.
É logo que é criança. Bom. Cadê? Religiosamente. Admito que eu não sou o que mais comenta ou o que mais manda e-mail. Esse é o meu segundo. Mas eu sempre estou lá escutando tudo que vocês postam. Até coisas sobre Harry Potter, que eu odeio. Realmente, ele foi o primeiro que a falar de Harry Potter e ouviu, né? Bom, e esses 4 ou 5 meses de Afogados no Sofá... Caralho, a gente já tem 4 meses de Afogados no Sofá?
12 programas, né? 14?
Porra, cara, que beleza. Bom, 4 ou 5 meses de Afogados no Sofá, me identifiquei muito com vocês, com o jeito ácido do Magal, as piadas de Reinaldo e toda a eloquência do Gabriel.
Eloquência.
A eloquência do Gabriel.
Ele é tão maneiro que ele bota eloquência com trema, olha aqui.
É, o cara, viu? Ele é roots, cara, ele não é criança não, porra.
Eu já vi crianças roots, já.
Não, mas ele não é criança mesmo, não. Olha a foto dele no Twitter. Enfim, achei que seria legal mostrar pra vocês que já tem fãs. Eu até poderia falar mais coisas, mas enfim, acho que é tudo isso que eu tenho a dizer.
Então é tudo isso, tchau, acabou o próximo e-mail. você mandou história maneira, cara, mas a gente não vai ler história. Mendigo que saiu correndo, você prendeu o pé dele. Dessa vez foi o pé que você prendeu na porta. E achou ele 10 anos depois. Não, né? Tchau.
Eu vou ler aqui o e-mail do Rafael. E aí, amigos afogados, aqui quem fala, digita, é o Rafael. Adorei o programa. Foi bem melhor do que o dos Jogos Vorazes. Porque, bem, eu odiei o programa.
Não. Ele odeiou o programa.
Odeiei.
Caralho, é o Tiririca que fala assim, velho.
Eu odeiei o programa. A gente podia ler com sotaque agora de Tabaréu o e-mail todo, né?
Abestado, odiou o programa.
Eu odeiei o programa de Jogos Vorazes. Foi o pior que você já fizeram.
Né? Ele botou um smile assim,
pior ó. Pior que você já fizer. Mas esquecendo o programa retrasado, tem que falar com sotaque de...
Não vou ler assim. Bora lá.
Eu odeio...
Mas esquecendo o programa retrasado, o programa dessa semana chamou a atenção porque foi bem diferente dos já falados em outros programas. Foi o que ele escreveu, tá exatamente assim.
Falou, cara.
E as histórias de vocês me lembraram algumas coisas da minha cidade, Itajaí, Santa Catarina. Quando vocês falaram dos mendigos, me lembrou um mendigo famoso da minha cidade que se chama... Ceguinho da Matriz. Ele é chamado assim porque ele não é cego. Ou porque... Ah, que susto, porque ele é cego. Embora em uma praça chamada Matriz. Pô, é um bom nome para um mendigo. Se o vendedor de pastel, o nome dele vira Pastel, né? Por que não um mendigo cego que vive em uma praça chamada Matriz se chamar Ceguinho de Matriz?
Né? Quem é que vai botar miopimotriz? Não.
Muitos duvidam dele ser cego, porque ele sempre sabe quando tem gente perto dele e também sabe quando tem dinheiro no bolso.
Caralho.
É um mendigo que enxerga...
Os cegos eles desenvolvem os outros sentidos, pô.
A sentir o cheiro do dinheiro é foda.
É, ele deve ser judeu.
Não,
Não me pergunte como ele sabe. Ele simplesmente chuta, meu filho. Ele fala, você tem dinheiro no bolso.
Então ele é judeu e você tinha do dinheiro.
Já fizeram até votação, eu e meus amigos, de como ele sabe. Eu digo que ele tem poderes paranormais, mas eles discordam.
Bem, eu acho. Eu vou entrar um PC meu aqui pro Vago, você é muito chato, velho. Você não sabe ler e-mail, caralho.
Foi direito, tá bom. Então vamos finalizar aqui dizendo que o Rafael, ele enviou pra gente uma fa-arte. Olha aí. Sou eu magro.
Gabriel, eu tenho algumas coisas a falar aqui. Primeiro, eu não tenho cabelo de viado, tá bom?
E eu não sou esse descolado todo aqui, cara.
Mas vamos relevar.
Não, ele me desenhou fortinho, cara. Eu sou gordo.
Gabriel tá mais esbelto da vida dele que já esteve, velho. Tá magrinho, velho. Olha isso.
Eu sou o Sanji, cara. Eu sou o Sanji.
Tá com o cabelinho de Sanji mesmo.
E o Gabriel adorou porque ele tá magro aí. E ele sabe, cara, que é o único lugar onde ele vai estar desse jeito. Agora o Magal tá igual, deprimido.
Tá, cabelinho e camisa.
E o Magal com Death Note, e ali atrás é o Shinigami, né? O Shinigami do sofá.
É o Ichigo Hollon, velho. Igualzinho ao Bleach lá. Porra. Valeu, né, velho? Brigadão, mas... se prenda à realidade na próxima.
Não, ele não sabe como é a gente.
E nunca vai saber, né?
Mas, assim, pelo gordo mascarado, ele poderia pelo menos deduzir que eu sou gordo.
Verdade. Último e-mail aqui do Luiz Roberto Silveira Mazia. Que nome, hein? Que nome, velho. Silveira Mazia. Olá, seus nerds. Já estou falando assim, pois sei que não pegarão leve nas avacalhações comigo. Ele acha que a gente vai sacanear. Não, nós não somos assim, não, Luiz, seu viado. Meu nome é Luiz e moro em Paragominas, que é uma mistura de Minas Gerais com Paraná.
Ele mora no Pará mesmo.
No Pará, ó. Gosto muito do podcast de vocês, inclusive já ouvi todos, que não é muito difícil, já que são 15. Na verdade, ouço-os desde o primeiro. Conheci o site de vocês por causa do Inútil do Magal, obrigado. Quando este Zé Ruela, o quê? Não, eu não vou ler mais o nome desse cara. Zé Ruela divulgou no Cyanide and Happiness, site de humor que acompanho desde 2009. Como já disse, gosto muito... Caralho, você não sabe usar pontuação. Ele não tem vírgula no teclado dele, ele só usa... Quer dizer, não tem ponto, ele só usa vírgula.
Como punição pelos xingamentos dele, a gente vai chamar ele só de Mazia, né?
Mazia, ou Mazia, ele diz aqui, ó. Como já disse, Mazia, gosto muito do trabalho Mazia de vocês, Mazia. E dou muitas risadas das piadas de Mazia idiotas. E sem noção contadas por vocês, o que me faz achar que eu sou retardado. Provavelmente sou. E você provavelmente é, seu Mazio.
Tio Zizi tá falando, cara. Lê medo, tio Zizi.
Vai ver, ele era o primogênito da família e ele nasceu com primazia. Aí ficou Mazia, não?
Ai, meu Deus.
Já disse que sou fã e gosto do conteúdo do Afogados. E queria compartilhar com vocês algumas curiosidades, fatos e sugestões. Primeiro, Magal é um péssimo cantor. Seu olhar foi de... Segundo, a risada do Reinaldo é a terceira pior coisa que o ser humano é capaz de fazer. Esse cara nunca mais quer ser lido, né, velho, pela gente.
A gente já sabe. Mazia, ele é amigo do Zé do Safazinho, né? Vai lá.
Terceiro, o cachaceiro do Trompecast fala como um bêbado. Quarto, vocês poderiam deixar de fazer podcasts... Vocês poderiam fazer podcasts sobre animes. A famosa série O Guia do Mochileiro das Galáxias. Alguns filmes épicos, como Tempos Modernos, que não é épico, só é bom. E outros filmes totalmente pacíficos e sem lutas, como Transformers. Ah, ele fez uma piada, hahaha, como era engraçado.
Boa, Mazia.
E quem sabe sobre jogos atuais que fazem muito sucesso, como Mortal Kombat atual, né? Metal Gear,
Death. Cara, Metal Gear é uma merda.
Tem frio.
Cara, eles não são nem atuais e nem fazem sucesso, né?
Eles são atuais do Pará, né? Chegaram ontem, ó.
Dead Space até que vai um pouquinho, né?
Bom, agora falando sobre o último programa de vocês, da História de Rua, achei realmente demais. Tanto que ouvi ele 3 vezes e ri muito em todas. E, cara, sinceramente, a frase que vou guardar pra toda a minha vida desse podcast é: aprenda a andar com um cigarro no bolso pra queimar o outro.
Quem falou isso?
Foi o Ivan. Cara, você tem que andar com cigarro no bolso pra queimar o mendigo.
Sabe as palavras, ele diz. E sobre mendigo de lata, eu sei quem ele é. Cara, você mora no Pará. No Pará só tem calipso e eucalipto. Não tem lata aí. Pelo amor de Deus. Ele diz que é um homem de ferro sem bateria.
Tá bom.
Esse grilo tá trabalhando pra caramba. Tá.
E sobre a macumba na Bahia, alguém falou sobre macumba na Bahia?
Não.
Então, acabou. Então isso é tudo. Espero que vocês entendam minhas piadas, foram uma vingança. Tá bom, tchau, vá.
Tchau, vá, fudeu.
Sai daqui, vai. Volta parar.
Então é isso, galera. Até semana que vem.
Tchau, Mazinha.
Falou, Mazinha. Ai, que maravilha. はい。次に残りをみじん切りにします。はい。合わせておきないように注意しましょう。はい。最後に焼き色がつくまでよく焼いて仕上げます。はい、最後に焼き色がつくまでよく焼いて仕上げます。